mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Prazer estar com você mais uma vez. E aí hoje nós iremos falar sobre a primeira epístola de a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 9 e 10. Não podemos colocar assim, para quem é a lei? Porque a gente ouve muito, e eu tenho tocado nessas questões dos excessos. Sempre há excessos. E as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem muitas vezes compreender quando estão entrando por esse caminho. E tanto os seus sentimentos com as suas ações se tornam, de fato, exacerbadas. E aí, ter um pouco de bom senso e temperança é o que se necessitaria, que entrando por esse caminho, de fato, nunca se tem, né? E as pessoas dizem assim: ah, mas quer dizer que não tem, as coisas não têm ordem? Quer dizer que você está falando que não tem... quem gosta muito de legalismo, de como eles dizem, legalidade, quem gosta muito de mandamento, sempre usa, essas pessoas usam essas argumentações, né? E que você, então quer dizer que agora não tem mais ordem? Tem. Só que primeiro eu tenho que perceber e enxergar que eu não sou judeu, não estou debaixo daquela aliança, sobretudo a aliança mosaica, mas, como diz Paulo aos Coríntios, eu não estou sem lei, que a lei que eu tenho é a lei da minha consciência, e de um ou de outro modo também é a lei de Deus. Até lá em Romanos também, no capítulo 1, Paulo vai falar sobre aqueles que, não tendo lei nenhuma, têm a lei também por natureza nele, né? Que a criação dotou o homem dessas coisas, assim como pôs no próprio homem, no próprio organismo do homem, no corpo humano, o corpo tem suas leis, também as pessoas as têm, né? Têm suas leis, as leis da consciência, e sobretudo as leis com relação ao outro, que são as principais leis. Por isso que o fim de tudo é amor. Quando ele fala amor, está falando no sentido de consideração, de olhar para o outro com consideração, de não querer para o outro aquilo que não quer para si. Então essa é a base de toda a lei, como disse o próprio Jesus, né? A lei e os profetas se resumem, elas são resumidas nessas coisas. Então, Anderley, quem precisa de lei? Só os que não têm a lei na consciência. O que é engraçado é que as pessoas têm as leis impostas pelos outros, impostas por um sistema, impostas até pela sociedade. Mas falando aqui no sentido religioso da questão, está tudo bem, você vai aceitando, as pessoas aceitam as imposições e as ações de domínio sobre elas com alegria quando estão satisfeitas, e não conseguem perceber a dominação que está havendo. Mas, deixando bem claro, não estou falando de denominação, estou falando de domínio, de dominar. Então, quando as pessoas estão sendo dominadas dessa forma, elas não conseguem compreender porque há essa vamos colocar assim, um anestésico aí de prazer para as pessoas. Estão satisfeitas com aquilo que estão vivendo, talvez por terem vivido uma situação muito difícil, um acidente, por ter vivido um problema familiar, um problema de vício, e ela buscou a fé, e alguém indicou para ela um caminho que, segundo aquilo que ela tem no seu senso, vamos colocar assim, no senso comum dela, ela achou e acreditou piamente que aquilo ali foi uma obra de Deus, e que aquilo ali, que aquele local, que aquelas pessoas foram usadas por Deus, então agora por causa disso, elas têm um eterno, isso acontece muito, uma eterna dívida com essas pessoas. Isso também acontece muito. Então, cria-se um vínculo muito grande. A pessoa passa a ter esse vínculo de pertencimento. Aí eu pertenço àquele lugar, porque foi lá onde eu fui curado, foi lá onde eu fui livre do vício, foi lá onde resolvi meus, foi lá onde eu resolvi meus problemas e tal, tal, tal. Então entra, as pessoas entram por esse caminho e se fecham aí. E depois dessa anestesia que foi lhe dada, ela não enxerga as outras coisas, lhe são colocadas, põe diante delas, esse sistema põe diante delas várias questões em que elas mergulham e se tornam militantes disso. A única coisa que desfará essa militância e fará com que sejam descortinadas novas visões para a pessoa é se ela tiver um aborrecimento. Se ela tiver um aborrecimento, é um choque muito grande, que fará com que ela dê uma olhadinha para o lado. E ela comece a olhar para o outro lado e vendo outros ângulos. Então isso é o que nós temos percebido ao longo da caminhada. E aí quando acontece isso, e aí vamos dizer que ela começa a ouvir a mensagem restauradora, e aí ela começa a ouvir certas coisas e participa das reuniões, começa também a estar pessoalmente conosco, e sobretudo no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, ela começa a participar dessas reuniões. E aí algumas coisas que ela possuía como verdades, elas vão se quebrando todas. Só que ela antes era militante, devota, porque essas coisas eram, tudo que ela vivia eram coisas impostas sobre ela, embora que ela não sentisse assim, não percebesse que isso era assim, mas isso acontecia, e ela fazia com todo prazer. Agora ela quebrou tudo isso, já não é mais, essas coisas não são verdades para ela mais, e ela está, como ela entende, na graça de Deus. E aí quando diz, você está debaixo da graça e você está livre, então ela entende erroneamente que estar livre é não ter mais compromisso com nada e nem com o ser humano, nem com o outro, é não ter mais compromisso com nada, inclusive tudo que se apresenta para ela como compromisso com relação à fé, ao ajuntamento com a eclésia, ela acha que é religiosismo. Isso é coisa de religião. O Vanderlei está colocando aqui, é coisa de religião. Entendeu? Então ela parte para um outro extremo, em que tudo para ela agora é religião. E aí ela não tem lei nenhuma. Lei nenhuma mais. E aí o que está se dizendo, o que se pode observar, de forma bem explícita, é que, na verdade, ela, o que seria bom para ela, inclusive até para a vida dela, vida que eu digo é vida mesmo, para que ela não morra, seria ela continuar como ela estava. Porque aí agora ela não tem que... Eu estou falando isso aqui, gente, porque eu já vi isso, tenho visto isso acontecer muitas vezes. Você entender o que eu quero falar? A pessoa não tem mais parâmetro nem para comer. Comer, se alimentar. Ela come de tudo quanto é jeito. Perde os parâmetros com relação ao seu cuidado físico. E aí tem uns que comem demais, bebem demais, eu faço os dois, talvez só, inclusive bebida alcoólica mesmo. Eu estou na graça, eu posso encher minha cara, né? Então, quer dizer, em tudo ela passa a ter excesso. E outra coisa, não tenho satisfação para dar para ninguém, não tenho pastor sobre mim, não tem mais nada, eu sou dono do meu nariz. Então ela entra por esse caminho destrutivo, autodestrutivo. E aí, alguns que estão ao redor dela irão achar que isso está acontecendo por culpa nossa, né? Por culpa da mensagem restauradora. Que, porque esse grupo aí falou para fulano, para Beltrano, e ele está achando que ser livre é isso. Ele é um escravo, e aí vão dizer, né, escravo do diabo, escravo não sei mais de quê. Então, quer dizer, a pessoa entra por um caminho que não é o caminho que nós, não é sobre esse caminho que nós falamos. Nós não falamos acerca desse caminho. Mas ela acha que ser livre é isso. Então ela, de forma equivocada, ela interpretou a mensagem da mensagem restauradora. E aqui na carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9 e 10, diz assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Entendeu? Quem não compreendeu, trocando em miúdos o que foi falado aqui, quem não tem de fato o evangelho na sua mente, na sua cabeça, no seu cérebro, no seu coração, na sua alma, precisa de lei. Quem não consegue ter temperança, que é uma chave mestra do evangelho, não consegue entender que o evangelho é amor, a partir do amor próprio, para depois o amor ao outro, depois o amor à sociedade. E amor que eu digo aqui não é sentimento, amor atitude, amor reconhecimento de que eu faço parte do bolo, eu faço parte da sociedade, eu sou uma fatia da sociedade, e que eu tenho responsabilidades comigo, com o meu corpo, com meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas que eu lido diariamente, as pessoas do meu trabalho, com as pessoas que creem como eu, da minha fé, com a minha comunidade. Eu tenho responsabilidade com a faculdade, eu tenho responsabilidade com a escola, eu tenho responsabilidade com a empresa na qual trabalho. Então eu tenho responsabilidades inerentes à minha estada em qualquer um desses grupos, em qualquer uma dessas organizações. Então eu preciso, na minha caminhada do evangelho, compreender essas coisas. Porque senão, com as minhas ações, eu estou dizendo que realmente eu preciso de uma contenção. Eu preciso de algo que me contenha. Eu preciso de algo que me pare. Eu preciso de lei. E precisando de lei, é porque eu não entendi a graça. É porque eu não entendi. Quando eu digo graça, estou falando de Jesus e do evangelho. Para mim são sinônimos. Então, quando eu não entendi o evangelho, é quando eu preciso de leis que me segurem, porque o evangelho traz a lei do amor para a minha mente, para o meu coração, e eu passo então a viver de um modo sóbrio. E não é isso que nós estamos enxergando. Muitas vezes vemos as pessoas passando por dificuldades no matrimônio, as pessoas passando por dificuldades com a própria saúde, porque não estão levando em consideração as leis que deveriam estar no seu coração. Poxa, mas o evangelho não me dá liberdade para que eu seja escravo de mim mesmo. Então eu não posso ser escravo dos meus apetites, eu não posso ser escravo das minhas paixões, porque os meus apetites e as minhas paixões me levarão à derrocada como ser humano, me levarão à derrocada como pai, me levarão à derrocada como marido, me levarão à derrocada como trabalhador mesmo. Quer dizer, em todos os sentidos da minha vida eu serei afligido. E o grande diabo aí, o grande demônio aí, serei eu mesmo. Então é isso que não pode acontecer. E aí eu digo para você ter muito cuidado com isso, porque de outra forma é melhor ficar como você estava, voltar a ser o que você era antes. Porque se isso está acontecendo, é melhor que você amadureça, é melhor que você enxergue que o Evangelho não me liberta para eu ser um libertino. Eu posso até em um primeiro momento de imaturidade ao ser livre e não compreender essa liberdade, ter algumas atitudes libertinas. Mas logo, o Evangelho com a maturidade que traz e com essa mentoria que você sempre tem na mensagem restauradora de lhe abrir os olhos, dizer, olha, peraí, não é isso que você está pensando que é liberdade. Não é isso que você está pensando que é Evangelho. O Evangelho lhe liberta para você ser escravo de Cristo. E Cristo é consciência de paz. Cristo é consciência de amor. Cristo é consciência do outro. Quando eu passo a ter consciência do outro, é porque Cristo está na minha vida. Não é quantas vezes eu rezei, quantas vezes eu orei, quanto tempo eu fiquei de joelho. É quanto eu valorizo o outro. É quanto eu olho para as dificuldades do outro. Quanto eu evito de eu mesmo ser um problema para o outro. Você tem evitado ser um problema para o outro? Ou você diz que aceitem você como você é, que você não está nem aí? E aí quem fala isso e pensa assim e age assim, não está nem aí agora. Mas amanhã, quando estiver solitário, sozinho, abandonado por todos, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém me reconhece, porque ninguém dá bola para mim, mas isso tem sido atitudes tomadas que resultam nisso aí. Então nós é que iremos construir com a graça que recebemos de Deus os nossos relacionamentos e o nosso futuro. Tem muita gente hoje vivendo em situação difícil porque teve a oportunidade na juventude de ter, você entender, falando aqui de coisas bem físicas mesmo, bem materiais. Teve gente que ganhou muito dinheiro na juventude, jogou tudo fora, só quis saber de se divertir, não investiu nada. Hoje não ganha mais o mesmo dinheiro, nem 10% do que ganhava, nem tem os mesmos amigos. Alguns foram embora, outros morreram mesmo. Então não tem o suporte que alguém lhe dê e não se preparou para o futuro. Está sofrendo. Se tivesse plantado pensando no amanhã, pensando no futuro, sua vida hoje seria diferente. Isso que eu estou falando aqui, eu sei que tem muita gente me ouvindo e vai dizer, no mínimo, que aí eu conheço pessoas assim. Ah, eu me lembro de fulano, de Beltrano, que era assim. Então eu preciso construir, desde a minha condição financeira, aos meus relacionamentos pessoais e até os interpessoais, com muito cuidado, para que amanhã eu não venha derrocada financeira e pessoal por coisas que eu mesmo construí, ou melhor, coisas que eu mesmo destruí ao longo da minha vida. Por isso que o texto bíblico vem e diz, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Quem é justo tem a justiça de Deus em si, ou seja, tem consciência, ele foi justificado de forma de direito. E na prática ele vive essa justiça que recebeu de Deus. Então é justo, ele diz, para quem é justo, mas para transgressores. Não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo que se opõe à sã doutrina. Então, esse tipo de gente que ainda não compreendeu, que ainda não amadureceu, precisa ainda de coleiras, precisa ainda de correntes, precisa ainda de que as coisas sejam feitas para eles na base da forçação de barra. E há gente dessa natureza. E se você tem sido assim, que a partir de hoje você de fato se conscientize sobre o que é consciência do Evangelho e siga de fato pela consciência que você tem em Cristo Jesus. Me diga uma coisa, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Faça isso. Leia também nossos artigos em nosso blog e curta nossa página no Facebook. Tudo isso, Mensagem Restauradora. Eu, Vanderlei Nunes, deixo aqui um abraço caloroso aqui para você.
Mensagem Restauradora.blogspot.com.br